Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, quarta-feira, começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da RBA Litoral, internautas que nos acompanham nas plataformas digitais, Facebook, YouTube. Estamos aí já na metade da semana, né, Rodrigo?
Exatamente, eu quero aproveitar esse momento para pedir aos nossos ouvintes, né, curtir a nossa página no Facebook, também assinar o nosso canal no YouTube, que assim a gente consegue fazer esse programa, né, e os nossos ouvintes têm em primeira mão todas as informações aqui da Rádio Brasil Atual Litoral.
É muito legal fazer esse apelo para a nossa audiência, para a gente continuar aí passando informação, trazendo boas entrevistas, enfim, nosso papel de informar, de comunicar. Bora lá para as notícias, Rodrigo?
Sim.
O Ministério da Educação planeja cortar mais de 4 bilhões de reais no orçamento da pasta para 2021. A redução será de 18,2% nas despesas consideradas não obrigatórias nas universidades e institutos federais de ensino. A previsão de corte é de 1 bilhão de reais. O principal argumento do MEC para diminuir o orçamento é a crise causada pela pandemia do coronavírus.
E duas baixas no Ministério da Economia: Sarim Matar, secretário de Desestatização e Privatização, e Paulo Weber, secretário de Desburocratização, pediram demissão. Paulo Guedes confirmou que os dois estavam insatisfeitos e admitiu uma debandada da pasta. É que recentemente, Mansueto Almeida, do Tesouro Nacional, e Rubem Novaes, do Banco do Brasil, também entregaram os cargos.
E a Rússia anunciou a primeira vacina contra a Covid-19. O governo afirmou que o teste imunológico mostrou eficácia e segurança na fórmula. E até a filha do presidente Putin já tomou a dose. Mas a Organização Mundial da Saúde está cautelosa e ainda avalia os resultados. A vacina recebeu o nome de Sputnik V. É porque ela fez uma homenagem ao Sputnik, ao satélite Sputnik, lançado em 1957, né, Rodrigo?
Seu satélite lançado no espaço e agora temos a primeira vacina. Tomara que com eficácia. Hoje o mutirão contra a dengue se concentra no estuário em Santos. É que o bairro está em estado de alerta pela Secretaria de Saúde, já que foram capturadas fêmeas do Aedes aegypti nas armadilhas espalhadas pela prefeitura nas últimas semanas. 30 agentes de combate a endemias vão estar vistoriando as partes externas das residências e dando orientações aqui na cidade de Santos. Santos contabiliza 108 casos de dengue neste ano.
E 80% dos pais e responsáveis de alunos da rede municipal de Santos não querem a volta das aulas presenciais. Este é o resultado de uma pesquisa virtual realizada pela prefeitura. O chefe do executivo santista, Paulo Alexandre Barbosa, afirmou que vai respeitar a decisão. Este questionário da pesquisa ficou disponível até ontem.
O hospital de campanha, construído na base aérea de Santos, foi desativado. O local, que funcionava desde maio, era destinado aos pacientes com Covid-19 em Guarujá. Segundo a prefeitura guarujaense, o motivo foi a baixa ocupação na unidade, já que não ultrapassou os 30%, e novos leitos foram abertos no município. Durante as atividades, o hospital de campanha realizou 320 atendimentos.
E a revisão do Plano Municipal da Mata Atlântica foi aprovada pelo Conselho do Meio Ambiente de Itanhaém. Com isso, os municípios terão instrumentos para atuarem proativamente na conservação e recuperação da vegetação nativa e na biodiversidade do bioma. A Mata Atlântica ocupa cerca de 40% do território de Itanhaém. Chegou a hora de a gente conversar com o nosso colunista José Marques Carriço na coluna Políticas Urbanas. Bom dia, Carriço, tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom
Bom dia,
dia,
Carriço.
internautas e ouvintes do nosso programa.
Seja bem-vindo mais uma vez. Carriço, a segunda fase do VLT, o veículo leve sobre trilho, ele vai ligar a Avenida Conselheiro Nebias ao bairro do Valongo. E qual que é a expectativa em relação à revitalização do centro de Santos, nessa questão das moradias?
Olha, Tânia, para responder um pouco melhor a sua pergunta, né, eu queria pedir para pôr aí no ar um mapinha que eu preparei, encaminhei aí para vocês. Isso,
essa
beleza.
É a planta da área central de Santos, não é, Carriço?
Exatamente. Nessa planta aí, ela tem o trajeto do VLT, que vocês devem estar percebendo, ele é numa cor vinho, né? Ele sobe pela Campos Melo, depois pela Dr. Cochrane, vira à esquerda, entra na João Pessoa, vai até o Valongo e volta pela Amador Bueno. Depois que ele chega na Constituição, ele desce de volta para Conselheiro. Né? Essa é a linha que vai conectar. Aliás, ela faz parte da mesma linha, né? É a segunda etapa da mesma linha, que vem desde da Esplanada dos Barreiros, né? E vai trazer muito mais gente para o centro de Santos, né? Então ela é aguardada com muita expectativa. A MTU, depois de algum atraso, né, anunciou a empresa vencedora da licitação para construir o trecho. Nesses meses aí que passaram, a MTU, que é a empresa estadual responsável pelo projeto, ela começou a fazer as desapropriações necessárias, né? É um trecho urbano muito consolidado, muito antigo, e é muito difícil implantar o VLT sem que haja desapropriação, né? Então, isso está sendo feito aos poucos. O governo ainda não confirmou quando começam as obras, mas o que eu queria aproveitar é para falar da oportunidade que esse projeto traz para nós, né, aqui em Santos. E se puder pôr o mapinha de novo, eu agradeço, porque agora que ele vai ser útil. Olha, vocês devem estar percebendo, né? Tem um monte de pontos cinzas escuros, cinzas claros e verdinhos no mapa, né? Os verdinhos são bem poucos, né? Os verdes claros são bem poucos, são os imóveis vazios, os imóveis que não têm nada construído, né? Tem muito pouco imóvel assim no centro. Mas o cinza claro, que são os desocupados, eles são muitos, sabe? Aumentou muito nas últimas décadas o número de imóveis desocupados. Esse levantamento é de 2014, né? Mas se você voltar lá no centro hoje para fazer esse mesmo levantamento, com certeza você vai ter mais imóvel desocupado. O nosso centro esvaziou brutalmente, né? Em 2010 ele tinha um décimo da população que ele tinha em 1950. E o grande problema, ao contrário do que muitos afirmam, não é a questão da política de preservação, né? Para isso, é legal a gente dar uma olhada nessas manchas amarelas. Essas manchas amarelas são as áreas de proteção cultural, né? Tem uma mais ao norte e à esquerda, que é a grande área central, e uma à direita, que pega a Vila Nova, uma parte da Vila Matias, abrangendo o mercado, né? Que é a área de proteção cultural 2, né? Que é menor. E se a gente parar para olhar quantos imóveis vazios desocupados e também alguns em ruínas, que são os cinzas mais escuros, tem dentro dessas áreas amarelas, a gente vai observar que a maioria desses casos não está nas manchas amarelas, a maioria desses casos está nesse eixo que sobe o VLT. Vejam que interessante, né? O VLT ele sobe pela Campos Melo, Dr. Cochrane, como eu falei, desce pela Constituição, e a maior parte desses imóveis aí desocupados e em ruínas se concentra nesse eixo. E por que que eu estou chamando atenção para esse fato, né? Isso, de certa forma, comprova, né, que não dá para você associar diretamente a política de preservação à desocupação dos imóveis, né? Muito pelo contrário, esses imóveis estão desocupados por vários motivos. O principal deles é porque a população residente saiu, e quando a população residente saiu, sobraram apenas a população de baixa renda, que vive nos cortiços, e imóveis comerciais. Mas, ao longo do tempo, esses imóveis comerciais também foram escasseando, porque o comércio normalmente vai atrás das residências, né? Então, como as residências desapareceram do centro, o comércio começou a sumir também, né? Então, a única forma de você reativar o comércio no centro é reativar a moradia. E aí que entra a história do VLT. A grande oportunidade é que o VLT vai chegar aí nessa área e trazendo milhares de pessoas diariamente, e o mais sensato e lógico seria que a prefeitura apresentasse um programa para incentivar a construção de moradias nessas áreas, né? E especialmente nessa área branca, essa área que fica entre as duas áreas de proteção cultural, né? Que é uma área que tem grande concentração de imóveis desocupados e em ruínas também. E por ela não ser protegida, ela pode ser renovada sem grandes problemas, né? E com, obviamente, com incentivo, né, para construção de habitação para baixa renda e até para média renda, né? E aí, para falar um pouco sobre essa coisa da habitação, olha, o nosso internauta, nosso ouvinte, deve, que estiver enxergando o mapa, vai ver que tem uma manchinha azul clara lá em cima, bem onde o VLT faz a curva. Aquele lá é o conjunto Vanguarda da Associação dos Cortiços do Centro, que é um projeto habitacional muito bacana, que está paralisado, né? Que tem duas fases. A primeira fase ela foi concluída na parte de alvenarias, mas ainda falta o acabamento, e a segunda etapa está na fundação ainda, né? A prefeitura ela poderia, né, tentar negociar junto com a Caixa Econômica Federal a retomada desse projeto, né, e transformar esse projeto num projeto público, já que a Associação dos Cortiços do Centro está com dificuldades de retomar esse projeto. É uma área enorme, como todos podem ver, e fica a uma quadra, meia quadra, na verdade, do VT, perto da Rua dos Estivadores, né, onde fica o sindicato, né? Então, assim, as pessoas vão descer do VT praticamente a poucos metros do conjunto, né? Então, na minha opinião, isso deveria ser uma prioridade da política habitacional. Outra prioridade está na parte de baixo do mapa, né? Quem prestar atenção vai ver que tem uma faixa vermelha e com uns trechinhos em verde, né? Bem abaixo, que vão terminar ali. Que vai terminar ali na Conselheiro Nébias, né? O VLT, ele corta dois desses trechinhos verdes. Essa faixa é a faixa que o pessoal dos movimentos de moradia chama de faixa da tripa, né? Nada mais é do que a antiga ferrovia da companhia Docas, né? Que foi passada para Porto Brás e que virou zona especial de interesse social. Pela Lei de Santos, é uma área prioritária para construir habitação. O vermelhinho simboliza as áreas que são prioritárias, mas ainda estão com outras, cedidas para outras entidades, né? São todas áreas da União. E as três áreas verdes, né, os três segmentos verdes, que são áreas grandes, estão cedidas para a Prefeitura desde 2011, Tânia. Né? A Coab tem projeto, inclusive, mas não sei o que acontece, que o projeto não sai do chão, né? Então, se vocês observarem, nós temos uma área cedida para a prefeitura ali entre a Senador Feijó e a Comendador Martins, outra entre o Canal 3 e a Constituição, e outra entre a Constituição e a Conselheiro Nébias. Essas duas últimas estão em frente da futura estação do VLT universidades, né? Portanto, a oportunidade não pode ser desperdiçada, né? Esses projetos têm que sair do papel, a prefeitura tem que priorizar esses projetos e tem que ir atrás e também obter a cessão das outras áreas que estão em vermelho, que também são muito próximas do VLT.
Carriço, com essas áreas, com a instalação do VLT, essas áreas elas vão ficar mais valorizadas, porque os imóveis que estão em torno vão ficar mais valorizados. Pode haver aí uma especulação imobiliária?
Com certeza. A gente já sabe que há alguns anos, alguns incorporadores vêm fazendo estoque de imóveis nessa área, né? Havia, antes da crise de 2014, inclusive, um movimento de planejar empreendimentos habitacionais no centro. Isso foi meio que desmobilizado por conta da crise, porém, alguns incorporadores adquiriram imóveis aí. E na hora que a situação econômica melhorar, é provável que os projetos sejam retirados da gaveta, né? O que não pode acontecer é reproduzir o mesmo modelo que a gente tem aqui na Orla, né? É moradia só para quem tem muita renda. Não vai resolver o problema de moradia no centro, em absoluto. A gente precisa ter uma mistura social, né? As áreas com mistura social são as áreas mais dinâmicas da cidade. A gente é uma oportunidade enorme para fixar moradores de baixa renda e média renda na área que tem mais empregos na cidade, né? Com o VLT passando na porta, reduzindo o custo do transporte para as famílias que vão morar aí, né? Inclusive, como tem muito comércio e muito emprego nessa área, essas famílias elas podem ir a pé para o trabalho até, né? Enfim, como fazer isso, né? Como impedir essa questão da supervalorização imobiliária e tal? É com políticas urbanas, né? Você tem que, primeiro, o município tem que investir em moradia para baixa renda nesses terrenos que eu apontei, né? E isso resolve a questão da disputa por terra, porque esses terrenos são gravados como zonas especiais, né? Então, eles só podem...
Até para o nosso ouvinte entender melhor, são as zonas verdes que tiveram áreas cedidas para a prefeitura, para a construção das moradias populares, né? Que podem ter que ficar esperando aí por conta da possível especulação. Pode ser isso, né?
Então, pela lei municipal, Tânia, sendo ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, você não pode ter morador de classe mais alta nessas áreas, né? A predominância tem que ser de baixa renda. E mais, o Conselho Municipal de Habitação ele tem que indicar a demanda. As famílias atendidas têm que passar pelo crivo do Conselho de Habitação, que tem uma lista, né, de ordem de atendimento, de movimentos de moradia. Só que eu acho que assim, você precisa também pegar esses projetos e direcionar eles para os moradores de cortiço, né? Porque está óbvio que a maior parte dos moradores dessa área são moradores de cortiços, e essas famílias precisam de lugares salubres para viver. Então, tem uma oportunidade muito grande, não só nesses três imóveis, como no próprio empreendimento da Associação dos Cortiços, né, que eu mostrei lá em cima, no Paquetá, de minimizar muito o déficit habitacional nessa área de cortiço. Agora, por outro lado, esses outros terrenos que estão nessa faixa branca, né, entre as duas áreas de proteção cultural, eles podem ter incentivo maior para empreendimentos mais baratos, né? E aí que a política urbana pode ajudar a enfrentar a especulação imobiliária. Ao invés de você ter aquele empreendimento padrão aqui da Orla, que a gente chama de condomínio clube, né? Aquele empreendimento que tem aquele bolo de noiva, né? Embaixo, aqueles 3, 4, às vezes 5 andares de garagem, né? Cada apartamento com 2, 3 vagas de garagem, e piscina, salão de festas, quadras de esportes e um monte de penduricários, né? Que a classe média sonha em ter, né? Mas nunca consegue, porque isso encarece demais os empreendimentos. Nessa área da cidade, precisa haver uma um incentivo para construir outro tipo de empreendimento, empreendimentos com pouca vaga de garagem, né? Até alguns não ter vaga de garagem, porque o VLT passa na porta, né? E empreendimentos com pouca área comum, poucas áreas sociais, porque isso tanto retirando as vagas de garagem, como retirando as áreas comuns dos condomínios, o custo do condomínio cai e o custo de produção da moradia cai. Então você consegue atingir aí uma classe média média, classe média baixa, que não está conseguindo comprar moradias na cidade há muito tempo, né? Há décadas, né? É o pessoal que vai morar em Praia Grande. Tem uma pesquisa recente, Tânia, que é assustadora. Entre 2016 e 2018, é uma pesquisa do Secovi, que é o sindicato, né, da construção. A média dos lançamentos imobiliários em Santos de dois dormitórios, né, ela do custo do apartamento, né, de dois dormitórios em Santos, é quase o dobro da média do apartamento de igual tamanho em Praia Grande, né? Enquanto você compra um apartamento em Praia Grande de dois dormitórios por 300 mil reais, que já é alto, né, para classe média baixa, por exemplo, aqui em Santos você só compra por 600, né? É a média, né? É a média. É, portanto, assim, é uma cidade que está se elitizando há décadas, e essa área aí que vai passar o VLT, ela é uma área estratégica para evitar que isso ocorra de novo, né? E que a gente consiga fixar a população de baixa renda e média renda em área de alta empregabilidade.
Carriço, acaba afastando o santista da cidade de Santos, né?
Exato, é o que está acontecendo. E não é um achismo, sabe, Rodrigo? Tem estudos demográficos que comprovam a migração há décadas de população de renda média para os municípios vizinhos, principalmente para o vetor Praia Grande. Né? Praia Grande tem uma composição de ex-santistas muito grande na população. Né? Não só mais para trás, na década de 60, década de 70, como nas últimas décadas também. E os dados do censo indicam que é principalmente jovens, sabe? Jovens de classe média. Por exemplo, aquele jovem que está casando, né? O casal novo e tal, que tem algum dinheirinho guardado, ou que os pais podem ajudar a comprar um apê, ou alugar um apartamento, o cara faz as contas e acaba saindo mais barato ele comprar um apartamento em Praia Grande e comprar uma moto ou comprar um carro popular, né? Ou mesmo encarar uma condução penosa entre Praia Grande e Santos para trabalhar, né? Então, assim, essa é uma dinâmica muito ruim, inclusive do ponto de vista econômico, porque você cria mais trânsito, né? E isso ajuda a explicar um pouco por que as entradas de Santos são tão entupidas, sabe? Diariamente, né? Gente vindo trabalhar do Guarujá, de São Vicente, de Praia Grande, porque a maior parte dos empregos está aqui, né? Então a gente precisa ter moradia aqui também. Essa é questão, uma questão.
A própria questão dos aluguéis, né? Com um apartamento em bairros bons da Praia Grande, um aluguel de um apartamento de dois quartos, é R$1.000, R$1.500 aqui em Santos, é o dobro disso. Então, exatamente, essa questão, até mesmo a questão do aluguel, as pessoas já estão migrando para Praia Grande. Mas, Carriço, eu queria perguntar para você ainda sobre o centro de Santos. Você sempre ressalta a importância da mobilidade urbana, e o VLT vai trazer esse avanço para aquela região. A implementação de moradias populares, mas outra questão que está preocupando muito os santistas é a questão do comércio, né? Tivemos o Alegra Centro há 10 anos, muitas casas de shows, né, baladas foram lá para o centro de Santos, mas vimos que não deu certo, né? Sem esse estímulo do poder público, praticamente todas fecharam, e agora com a pandemia, os comércios também estão fechando. Na sua opinião, esses são os três alicerces, comércio, mobilidade e moradias populares, para fazer com que o centro volte a ter uma importância de anos atrás?
Olha, a sua pergunta é excelente, Rodrigo. Me dá a oportunidade de explicar uma coisa que eu falei rapidamente antes, mas que as pessoas precisam entender. Né? Essa estratégia de casas noturnas para revitalizar o centro é uma coisa muito pontual e que, na minha opinião, teve um fôlego muito curto. Né? E depois do incêndio da Boate Kiss, as normas de incêndio ficaram muito mais rigorosas e muitas casas noturnas fecharam e não conseguem funcionar por conta dessas regras. Tem também a questão da acessibilidade, que, de certa forma, cria embaraços para você aprovar alguns projetos. Mas a questão central, na minha opinião, é a presença da moradia. O comércio vai atrás da moradia, né? Não é achismo também. Existem vários estudos que comprovam isso. Existem vários tipos de comércio, várias escalas, vários portes, né? Desde o grande hipermercado, do grande atacadista, né? Ao comércio de bairro. Esse comércio de bairro, principalmente aquele que comercializa produtos de consumo frequente das famílias, principalmente perecíveis, tá? Então é a pequena padaria, a pequena mercearia, o açougue, né? O laticínio, ou pequenos serviços, né? Como a costureira, o sapateiro, o salão de beleza, o pet shop e tal. Esses comércios, gente, eles perseguem as moradias. Se as moradias vão embora, os comércios vão embora também. Claro que eles não vão embora na mesma hora, né? Isso é um processo que às vezes demora alguns anos e tal. Mas, como eu falei, né, de 50 para 2010, né, em 60 anos, Santos perdeu 90% da população do centro. É óbvio que o comércio foi embora, né? Então, não há solução para reativar o centro que não seja de colocar moradia. Eu não acredito em outra solução. E agora eu vou falar uma coisa muito importante que eu ainda não falei, mas que é preciso ser levado em conta no planejamento municipal, né? É a questão do porto, tá? As atividades portuárias e retroportuárias, né, muito impactantes, e outras atividades urbanas, né, que fazem muito ruído, poluição atmosférica e tal, né, tipo oficinas e tal, elas são incompatíveis também com residência, né? Então, o zoneamento precisa ajudar. Se o zoneamento continuar espremendo as moradias, né, com os impactos do porto, também você não vai resolver esse problema das moradias. Então, além desse incentivo que eu falei de você construir edifícios mais baratos, né, sem tanta área comum e sem tanta vaga de garagem, tem que ter uma mudança no zoneamento de uso, né, que afaste esses empreendimentos mais impactantes dessa área, né? Eu acho que aí parte para uma discussão que, infelizmente, a cidade não foi chamada, que é a do PDZ, né? A gente sabe que tem, inclusive, empreendimentos sendo planejados para a área do outeirinho, dos outeirinhos, né? Aí, ao lado dessa área que eu estou falando, que seria uma oportunidade para renovação urbana e para moradias. Por exemplo, inclusive, pretensão de se instalar terminal de fertilizantes nessa área, né? Esse nome, fertilizantes, dá até arrepio da gente ouvir depois do que aconteceu na semana passada no Líbano, né? Então, veja, essa questão também ela precisa de ser discutida. Não dá para o governo federal continuar virando as costas para a cidade, aprovar o PDZ da cabeça dele, sem nenhuma discussão com a sociedade local. Tem que discutir com Cubatão, com Santos, com Guarujá, né? E nessa área aí que a gente está falando, Paquetá, Vila Nova, Vila Matias, se esses empreendimentos impactantes não forem afastados daí, ou se não se criar alguma estratégia para minimizar o impacto deles, né, você vai continuar tendo impedimentos para o mercado produzir moradias. Isso é um fato. E não vindo moradias, não vem comércio, né? Então, o que para prefeitura, em termos de arrecadação, poderia ser vantajoso? Ah, vamos incentivar empresas portuárias, porque dá receita. Por outro lado, é um tiro no pé, porque afasta o comércio de de atendimento diário das residências, que também dá muita receita. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse pequeno comércio, né, que abastece as residências, emprega muito mais do que o grande terminal portuário, que hoje é quase tudo automatizado, né? Então, é preciso fazer uma reflexão, né? E pensar em formas mais racionais de zoneamento na nossa cidade.
É, uma coisa está ligada à outra, né, Carriço? É uma cadeia, né?
Sim.
Que uma tem que estar compatível com a outra para poder seguir.
Exatamente,
né?
Uma coisa não pode desmontar.
Então, tá bom, Carriço. Exato. É. Carriço, muito obrigada pela sua participação. Até a semana que vem. Um bom restinho de semana para você. E muito obrigada mais uma vez.
Pessoal, internautas e ouvintes da RBA, um grande abraço. Até a próxima.
Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, Tânia, agora vamos entrevistar a professora Vera Oliveira para falar aí dos desafios do mundo da educação durante a pandemia.
Olha lá.
Professora Vera Oliveira, ela é professora de História e mestre em Educação pela USP, especializada em Psicopedagogia e Gestão de Políticas Públicas pela Escola de Sociologia de São Paulo, e atua há 34 anos na profissão. Bom dia, professora!
Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Sérgio!
Bom dia, Vera!
Bom dia! Obrigada pelo convite, viu?
É a professora Vera que fala diretamente de Praia Grande, né? Estávamos conversando aí sobre a migração dos santistas para a Praia Grande, a professora Vera é da Praia Grande.
Isso, eu estava aqui, estou feliz que o povo vem para cá, que é mais sossegado mesmo, gente, venham para cá.
A professora já fazendo a propaganda, né?
O Carriço querendo que as pessoas fiquem em Santos, a professora Vera querendo que elas mudem para a Praia Grande.
Professora, antes de você falar da realidade da Praia Grande, que o Rodrigo aí já estava pensando em conduzir, eu queria saber como é que você avaliou, como você da área de educação, como é que você avaliou essa notícia do MEC, do corte de orçamento para 2021? Isso vai comprometer muito a educação?
Muito, muito. Nós precisamos investir mais na educação e não cortar. Nosso país, ele só vai para frente, ele só vai desenvolver as ciências, as tecnologias, se nós tivermos investimento na educação. Então, nós já temos cortes e a gente, nós temos alunos que, porque perderam na universidade o auxílio moradia, não conseguem estudar. Alunos, por exemplo, que moram no interior dos estados e vêm para uma universidade na capital. Ele não tem família, ele não pode trabalhar, então ele precisa do auxílio moradia, auxílio alimentação, que as universidades têm. Cada uma do seu jeito, as federais com mais força, né? Elas cuidam mais, porque são universidades que recebem pessoas do Brasil inteiro, e teve um corte, então vários alunos tiveram que trancar a matrícula, porque eles não conseguem estudar, comer, pagar aluguel, sem trabalhar em uma cidade longe de casa. Então, vai atrasar o Brasil em alguns anos, aí digamos 10 anos. Um ano que você corta na educação, atrasa o país em 10 anos de desenvolvimento.
Sim. Professora, esse ponto que você citou é realmente muito importante, porque nós vemos que neste atual governo já tivemos 4 ministros da educação e não conseguimos ver aí nenhum planejamento, né, para aumentar os recursos, né, e também as possibilidades de aprimoração para os alunos. Como já falta 2 anos aí para acabar o governo e até agora nenhum planejamento concreto?
Não tem política de Estado, né? Esse, infelizmente, esse governo que assumiu, ele está lá por conta das fake news, Então, é um governo de faz de conta. Não, ele não está preocupado com o Brasil. Ele está preocupado com um grupo de moradores do Brasil, que são riquíssimos, que são os milionários, e esse grupo, infelizmente, a nossa burguesia nacional, ela não tem interesse no desenvolvimento do país. Então, não tem um planejamento de investimento, nem na educação, nem no trabalho, no desenvolvimento científico, pelo contrário, tem corte nessas áreas, porque daí você fica com uma população um pouco mais submissa, uma população que fica com medo, porque precisa do trabalho, não cria uma massa crítica e fica mais fácil, então, você manipular os dados, você fazer uma política sem pensar na maioria da população, né? Infelizmente, é por isso que fica trocando. Você veja o ministro da Saúde também. É brincadeira, né? A gente numa crise passando por tudo isso.
Vemos, apesar desses desafios aí que temos que enfrentar, tivemos aí uma vitória no último mês, que foi a manutenção do Fundeb, Fundo de Educação Básica. O que a senhora considera, quais avanços essa manutenção do Fundeb irá trazer para a educação?
Olha, primeiro, eu penso assim, que é uma super vitória, né? No momento que a gente está vivendo, a gente precisa comemorar cada vitória, porque são tantas derrotas, a gente vem perdendo tantos direitos, que então, quando tem uma vitória dessa, a primeira vitória foi nós conseguimos organizar a população para defender a escola. Então, nós tivemos nesse movimento... para ficar, para permanecer o Fundeb, nós tivemos pais, mães, avós, né? A família como um todo envolvido no movimento. Nós tivemos professores, alunos. Então, nós temos uma gama de forças da sociedade que se uniram para manter o Fundeb. Isso é muito bonito nesse momento que a gente vê tanta divisão, né? Tantas mentiras. Então, foi um movimento positivo da sociedade brasileira. E daí você vai garantir, então, direitos básicos dos estudantes, que é você poder construir mais escolas, poder que os alunos receberem seus materiais. Então, a gente tem garantia de melhor salário para o professor, garantia e para a professora, né? Garantia de formação continuada para os profissionais da educação, que é fundamental, né? Só a gente olhar agora essa crise, que todo mundo teve que parar de fazer as coisas do jeito que fazia, e nós tivemos que mudar todo jeito. Se a gente não tem uma formação continuada, os profissionais da educação não conseguiriam atender essa demanda que surge agora de um jeito tão abrupto, né? Que a gente pega a gente de surpresa.
Acho que uma das principais vitórias aí do Fundeb foi a questão de agora ele ser permanente e não ficar mais na expectativa de que o fundo iria expirar em algum momento, né? Porque até essa votação corria-se o risco dele expirar no fim do ano e não ter o fundo o ano que vem. E agora é em caráter permanente, pelo menos é uma preocupação a menos, né, professora?
Isso, agora a gente pode pensar mais nos projetos de educação, não tem que ficar pensando no financiamento da educação, né?
Exatamente.
Super vitória.
Professora, agora muito se fala da pandemia, da volta às aulas, né, presenciais, e está gerando muita polêmica, porque também há muita pressão, principalmente das escolas particulares, de querer que voltem às aulas por conta de mensalidades, a questão comercial, né? Mas é uma questão muito preocupante, porque a pandemia não está controlada, os casos estão aí, os números estão aí para mostrar, né? E como é que você está avaliando essa questão das voltas às aulas, Você também concorda que só o ano que vem que dá para os alunos retornarem para as escolas?
Concordo, concordo. Eu penso assim, que não é hora de nós colocarmos ninguém em risco. Outro dia uma professora comentou comigo, deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ela disse assim, olha, uma criança vai com purpurina para a escola, no final do dia todo mundo vai para casa com purpurina, né? Porque é assim mesmo. Você imagina colocar essa criança e dizer, você não pode pôr a mão no outro, você não pode emprestar o lápis para o outro, você não pode tirar a máscara, né? É absurdo, não dá para fazer isso. Não é com criança só de 2 aninhos, não, 4, 5, é com adolescente mesmo, né? Os adolescentes, a gente sabe que o Rodrigo é mais jovem que a gente, mas nós todos sabemos que na juventude a gente acha que nada vai acontecer com a gente, não é? É tudo com o outro. Nós vamos viver para sempre, nós podemos tudo, né? A juventude é isso. Por isso que é importante que a gente mantenha o espírito jovem dentro da gente.
É verdade.
Mas também, nesse momento de pandemia, os adolescentes correm risco, porque eles não têm essa preocupação, porque é invisível, né? Aí, uma mãe me deu um outro exemplo, e ela disse assim, Vera, se não conseguem controlar nem piolho na escola, você imagina o corona. Quer dizer, é verdade, a gente, quando uma criança está com piolho, a gente pede para que ele fique em casa 2 semanas, 3 semanas, para terminar tudo, e o bichinho coça, dá para ver, né? Agora o coronavírus não dá para ver, né? Então não é hora de voltar, a gente precisa ficar em casa, a gente precisa, eu penso, aproveitar os ensinamentos que a pandemia nos traz. Todas as crianças, todos nós, estamos aprendendo coisas, e são coisas importantes. Nós estamos aprendendo a conviver com os familiares. Não é fácil você ficar o tempo todo, né, dentro de casa com as crianças, pai, mãe, avó, tia, enfim. Nós estamos aprendendo a cuidar da nossa higiene com mais no detalhe mesmo. Ah, tem que lavar a mão entre os dedos, tem que cuidar bem debaixo das unhas, quer dizer... As crianças estão fazendo isso. Então, as crianças estão aprendendo. Ninguém está perdendo o ano. Quem perde o ano, como bem diz aí o movimento, quem perde o ano é quem mudou. Infelizmente, né? Dependendo do ponto de vista também. Mas, se a gente pensa assim, bem pragmaticamente, pensando na materialidade, quem perde o ano é quem foi embora. Nós precisamos ficar aqui e aproveitar tudo que esse momento está proporcionando para a gente aprender. Tem muita coisa para aprender, né?
Sim. Professora, até na realidade aqui de Santos, que foi feita uma pesquisa que 80% dos pais e responsáveis pelos alunos da rede municipal, eles não querem a volta às aulas, não querem as aulas presenciais, né? Você também está sentindo essa realidade aí em Praia Grande? Lembrando que Praia Grande, só em creche, são 12 mil crianças, né?
São. Nós temos... É um problema, né? Mas, assim, as mães, elas não querem. Algumas precisam, né? Então, assim, a gente faz... Eu fiz uma pesquisa, assim, informal... E por aí mesmo, 80, 85% das pessoas dizem não tem que voltar. Porém, o poder municipal, ele precisa pensar alternativas para que as pessoas possam ficar com as crianças em casa. Então, eu tenho defendido aqui um kit pandemia. Eu penso, por exemplo, nós, as crianças têm o direito de ter o acesso aqui, um tablet, por exemplo. Por que o governo municipal não dá para cada criança jogos de tabuleiro, dama, xadrez, dominó, quebra-cabeça, livros de acordo com a faixa etária, o tablet e um cartãozinho com internet pré-paga. Nós podemos fazer isso. Nós temos 25% do orçamento do município para a educação. Por que que não é pensado isso? Porque tem crianças que não têm um dominó em casa. Né? Aí as pessoas vão dizer, ah, mas a mãe fuma, dinheirinho para cerveja tem, para o dominó não tem. Não tem. Não importa o que a mãe faz. É direito da criança o material pedagógico. Então, a criança tem que ter. Então, eu penso que os municípios, eles precisam continuar trabalhando a educação. É dever do Estado cuidar da educação. Então, precisa que sejam feitas pesquisas, não precisa obrigar o professor a ficar como louco, recebendo foto de atividades, computando falta, isso é bobagem. Não precisa. Coloca o professor, que é um trabalhador da educação, para fazer pesquisa qualitativa, para saber como, o que as pessoas estão aprendendo. A gente pode terminar... Nós poderíamos, em março do ano que vem, publicar um livro, por exemplo, sobre as aprendizagens da pandemia, com textos das crianças, que elas escrevessem, que elas desenhassem, que, não é? Mas, assim, falta criatividade para trabalhar nesse momento. Então, eu defendo que a gente não reabra as escolas para os alunos, mas que a gente tenha um trabalho de educação permanente, e os professores estão querendo, todos os professores têm uma avaliação sobre esse momento. Por que que a gente não produz uma revista sobre como foi ser professor na pandemia? Não é? Por que que a gente não cria grupos de ajuda para os pais? Porque pai não é professor, mãe não é professora, nós somos pais e mães. Então, eu digo isso porque eu também tenho uma menina de 14 anos, e sou professora, sou psicopedagoga, mas eu não consigo trabalhar com ela os conteúdos da escola, porque eu não sou professora dela. Então, ela olha para mim, ela não vê a professora, ela vê a mãe, e aí tem a manha, e aí tem, né? Ou tem a revolta, porque eles também querem ir para a escola. Eles não entendem, muitos não entendem. A minha menina, ela tem um déficit intelectual, ela tem autismo, então ela não entende muito bem. Ela já entendeu que não pode, já se conformou. Mas às vezes ela faz a lição, amassa e joga fora. Como se ela dissesse, ah, eu não posso ir, então não vou mostrar para ninguém o que eu fiz. Ela se recusa, que é que eu acho muito saudável. Porque se vocês não estão querendo me receber aí, por que que eu vou tirar foto e mandar para vocês? Não vou, ela disse assim, não manda.
Sim.
Mas a gente, todos estão se virando, inclusive os professores. Os professores recebem mensagens o dia inteiro dos alunos no celular. É um absurdo. O que está acontecendo é um absurdo. E não tem, então, um debate sobre isso. Os vereadores na Câmara, por exemplo, eles poderiam fiscalizar o que está acontecendo com a verba nesse momento. Se as crianças não estão comendo merenda. Que diz, ah, não, a gente entrega para alguns, mas a minha menina, ninguém nunca ligou aqui, ela estuda na rede municipal. Ninguém ligou para mim para perguntar se precisa, isso aqui é fruta? Porque eu sei que, né, faz parte da merenda, e a merenda é do aluno. Para onde é que está indo essa merenda? Então o pai tem que ir lá na escola pedir, ele tem que se expor, dizer, olha, não estou podendo comprar. Não precisa, é direito. Ele teria que receber de alguma forma em casa. Né? Então, assim, não tem planejamento, não tem discussão, não tem atenção para esse momento que a gente está vivendo. Sabe? As pessoas dizem, ah, vamos dar aula remota. Não, não tem, não existe. Você estuda, ou você já tem maturidade, você estuda sozinho, né? Ou você não estuda assim, sem a relação com o professor. Você ouve o professor falar, você pode perguntar por escrito. Imagina uma criança de 11 anos fazendo isso. Sabe o que eles fazem? Eles mandam um bilhetinho, eles ficam zoando o professor, eles fazem tudo, menos perguntar do conteúdo.
É porque é verdade.
Né? Você imagina, é muito... Até a gente, fazendo curso EAD, a gente brinca assim, né? Às vezes a gente está vendo a aula e fica mandando, brincando com os outros colegas. É assim, né? Faz parte do processo de aprendizagem.
Sim.
Mas não é, isso não ajuda. Agora, nós somos adultos, a gente pode brincar um pouquinho, a gente logo volta. Agora, a criança de 11 anos, de 13, não, eles ficam lá. Quando acabou a aula, eles continuam brincando entre eles. É assim.
Professora, ouvindo você explicando aí como está o panorama da educação durante a pandemia, ficou evidente que esse momento que nós estamos vivendo hoje aumentou ainda mais a desigualdade social. As pessoas que têm condições, muitas vezes colocam seus filhos num notebook, eles têm aulas de EAD. Até o nosso ouvinte colocou uma mensagem, né, se o nosso editor Taigo puder voltar, ele disse que ele é professor da escola pública, mas os filhos estudam na escola particular, e ele está com muito receio, né? Tenho pena dos alunos da escola pública. Porque os alunos da escola pública não estão tendo essa aprendizagem, né? Eu queria enfatizar ainda mais isso, perguntando para você o que fazer para amenizar esses danos, né? Você já disse de um tablet, né, de um cartão pré-pago, mas você citou a ludicidade da educação também, principalmente para as crianças. O que fazer para esse momento tão difícil para todos nós, né, fazer com que as crianças tenham interesse na educação? Porque se colocar apenas um livro ali e obrigar as crianças a fazerem exercícios, elas não vão fazer. Então, o que fazer aí para estimular essa ludicidade?
Então, Rodrigo, não é uma pergunta simples essa, né? É bem complicada, porque a gente... São muitas questões. Eu sou psicopedagoga, então eu tive formação para trabalhar com lúdico. Eu gosto, eu acredito que você só aprende quando você sente prazer. O prazer é fundamental para a aprendizagem e o sentido, né? A gente tem uma frase de uma estudiosa aí que chama Ecléa Bose, que ela diz assim: fica o que significa. Ela estuda a memória, né? É uma estudiosa da velhice, e ela diz isso. Então, o aluno só vai aprender se tiver significado para ele. Então, como é que eu faço para eu ir construindo significado com o aluno, com um grupo de 30 alunos assistindo minha aula online? É impossível. Então, nós precisaríamos, primeiro, diminuir as turmas. E, para isso, eu teria, então, que aumentar o número de professores disponíveis. Eu não posso exigir que um professor dê aula, faça essa educação remota, não é? Porque a educação remota, ela é diferente da educação à distância. A educação à distância, você tem um ambiente virtual, você tem um planejamento geral, que todos fazem a mesma coisa. A educação remota, que é o que nós estamos vivendo, ela parte do princípio que você tem um atendimento individual. Então, como eu faço um atendimento individual para 30 crianças? Eu, que sou professora de história, tenho duas aulas por semana no oitavo ano. Então, vamos pensar, como é que eu faço atendimento individual para 30 crianças em 2 horas? Pode ser as duas aulas juntas, né, ou separadas, mas é impossível. Então, a gente teria que diminuir o número de alunos, aí, ao mesmo tempo, aumentar o número de professores. Nós teríamos que dar condição técnica, então, os equipamentos, porque você veja, outro dia, mesmo na casa da... Eu estava vendo a casa de uma amiga minha que é jornalista, o marido trabalha com marketing, quer dizer, é classe média baixa, mas, né, os dois com nível universitário, em casa tem 2 notebooks, e cada um tem um celular. Acontece que as crianças estudam todos no mesmo horário. Então, eles precisam sortear o notebook. porque é muito mais confortável você estudar no notebook do que você estudar no celular. Então, eles fazem revezamento do notebook, os dois estão trabalhando em casa, então eles têm que revezar o trabalho com o horário das crianças. Ela, como é jornalista, às vezes precisa, no meio da aula, tem uma coisa importante que está acontecendo, ela tem que usar o notebook, por conta da imagem, etc. Então, você veja que até na classe média, baixa, você tem a dificuldade do equipamento. Imagine, então, numa casa de trabalhadores, que você tem um celular só com dados móveis, você não tem a internet banda larga, a mãe, digamos, é diarista, sai com o celular durante o dia para trabalhar, as crianças ficam em casa, quando ela chega, ela tem dois ou três filhos que precisam usar o celular dela, e se tiver o pai, do pai também, né? Então, é muito complicado, então a gente teria que dar condições técnicas, né? Internet, equipamento, e como é que eu faço com o lúdico? Então tá, com menos crianças, aí eu consigo fazer um jogo, consigo fazer uma disputa, né? Eu consigo brincar com eles, assim, olha, eu saio um pouco da câmera, e aí, sei lá, eles têm que combinar alguma coisa, e daí me contar sobre aquele conteúdo em gestos, de forma que eu entenda, quer dizer, a gente vai brincando com o conteúdo, aí é possível, mas nós em 5, 6, 8, não é? Porque até nós três aqui, já é difícil a gente conversar, né? Eu tenho que falar o outro, porque no ao vivo não, no ao vivo às vezes eles falam todos juntos, e aí a gente meio que está meio treinado para escutar, e aí a gente vai juntando, vamos se acalmar, olha, fulano disse tal coisa, vamos pensar sobre isso, agora na internet não. E aí, então tem, às vezes, tem estados que usam a televisão, um canal aberto, porque daí fica mais fácil para todo mundo, então isso seria uma outra opção também, o canal aberto, para que a pessoa daí não precisa ter a internet, né? E a gente, agora, na formação do professor, a gente não tem o lúdico dessa forma, porque agora é outra coisa, né? A gente não está lá ao vivo. Então, você tem que ter técnicas de vídeo. Então, os professores estão enlouquecendo. Eles têm que virar cineasta, porque tem que aprender a mexer com todos os equipamentos. Ele tem que ter o dele, porque detalhe. Nenhuma prefeitura deu equipamento para o professor trabalhar em casa. Então, eu sou obrigada a ter um notebook. Aqui, meu filho não precisa usar para estudar, porque eu tenho que dar aula nele, no meu equipamento. Ninguém perguntou se eu tenho recurso para pagar a internet. O professor, ele está usando. Tem professora, gente de alma muito nobre, que imprime atividade e vai levar nas casas das crianças. É um absurdo, porque ela gasta a folha dela, a tinta dela, ninguém perguntou, professora, você precisa de ajuda? Ela vem porque ela é uma pessoa do bem, tem muitas professoras e professores assim, mas isso não é justo, não é? E é isso que tem acontecido, Rodrigo.
Parece que não houve um planejamento para essa mudança drástica que tivemos devido à pandemia, né? Os professores estão se desdobrando, como você disse, os professores estão virando cineastas, estão virando... Não houve uma técnica para eles terem as aulas nesse momento.
Não, exatamente. Ó, tem um ouvinte aí falando que tem a TV Câmara Municipal. Então, por que nós não usamos? Não é? Assim, aí o professor ele tem que ficar inventando coisas e se desgastando, e os alunos, bom, os alunos estão aí, a gente vai ter que reinventar a escola depois, porque na escola, Tânia, Rodrigo, a gente não deixava as meninas pegarem no celular. E agora? Agora a gente está dizendo para ele, pega no celular o tempo todo. Né? Isso não é bom também, não é bom, porque a gente sabe que a velocidade da imagem ela faz a gente ter muitas sinapses, e faz a gente não... É, a gente tem dificuldade com foco, né? Então, você pega uma imagem e pede para a criança dizer para mim, escreva sobre essa imagem, ela tem dificuldade, porque ela tem dificuldade de focar na imagem e olhar os detalhes. Ela vai olhando, olhando, porque essa é uma geração assim, ok, mas a escola ainda era o momento de que a gente parava e dizia, não, vamos construir alguma coisa, né? E aí a gente está perdendo essa agora, né? E aí quando a gente voltar, como é que vai ser? Nós vamos deixar eles usarem o celular? Ou nós vamos de novo pegar na escola? Tem muita escola que leva o celular para a diretoria. Senão, pega do aluno e leva, diz, não vai olhar, né? Aqui na Praia Grande, por exemplo, a gente tem lousa digital, é lindo, né? Só que não tem internet na lousa. Então, não é? Então, às vezes, algum aluno perguntava uma coisa que eu não sabia. Eu dizia assim, vamos olhar no Google, né? Aí, de vez em quando, aparecia um aluno que dizia assim, professora, mas a diretora não deixa. Então, eu dizia assim, ó, fica um lado na porta olhando ver se a diretora vem. Vamos procurar no Google, porque eles estão lá com o telefone doidinho para pegar, né? Então, a gente tinha que trazer... Eu usava essa técnica de trazer o celular para a aula para integrar as coisas, para eles verem que algumas informações que tem, às vezes, que eles conseguem no Google, não são corretas. A gente precisa discutir também com o Google. Ele não é o Deus, né? Então... a gente vai ter que reinventar a nossa escola no retorno.
Professora Vera, eu queria até questionar. Antes, eu queria dizer que você deu uma ideia muito legal de fazer uma edição com as redações dos alunos sobre a pandemia. Eu acredito que vai ser um material bastante interessante pós-pandemia, né? E até também depois uma edição com os professores, que foram as pessoas mais cobradas durante esse período, né? Dessa pandemia, que tiveram realmente que se reinventar. Muita gente teve que se reinventar, mas eu acho que os educadores precisaram ser bastante criativos. E os alunos também com uma nova realidade, né? Mas eu queria estar falando de que resposta... que o poder público deu quando você falou, tem professoras que imprimem o material e vão levar na casa das pessoas. Mas isso já era uma responsabilidade do poder público, sabendo que tem comunidades, que tem ali regiões que as pessoas não têm esse acesso. Que nem você estava explicando, tem famílias que só têm o celular com o pai e com a mãe, tem que esperar o pai e a mãe chegar para os filhos poderem acessar ali, e nem sabe se tem o cartão de dados, né? Ou, às vezes é um acesso muito limitado. Mas essa foi uma responsabilidade que a prefeitura já vinha anunciando. Quem não tem o acesso, nós vamos imprimir esse material, os alunos não vão ficar sem o material didático. E que resposta que é dada do poder público?
Então, o poder público é lento, né? Então, começou a pandemia, a gente ficou um tempo sem aula mesmo, as duas, três, teve as férias, né? O recesso. E aí volta, tem que começar. Aí o pessoal produz os professores fazem um grupo de WhatsApp e vamos começar a mandar. A prefeitura aqui da Praia Grande, quando nós estávamos mais ou menos na quarta ou quinta semana, ela começou a mandar o material impresso da primeira. Então já tinha passado.
O atraso.
Exatamente. E outra coisa que é bem importante a gente pensar é que aula não é papel impresso, né? Porque, assim, as crianças, as mães dizem assim, olha, eu olho meu filho e, para mim, ele não está estudando, ele está copiando. E esse é um outro problema, porque, de fato, as crianças têm copiado e a gente acha que basta ter um papel impresso que está ok. Ele teve acesso ao conteúdo, não é assim. Você tem o conteúdo lá, só que você tem que ter uma tradução. Se você não tem um professor que é o mediador daquele papel, né, do que está ali no papel, para a criança, ajudar a criança a fazer o sentido, ela por si, ela não faz, não. Agora, tem essa coisa. Então, eu mando a foto de uma coisa que a criança fez, que a gente nem sabe se foi a criança que fez, né? Mas, então, assim, a prefeitura, ela dá no ritmo dela, não está muito preocupada, está preocupado com dados. A professora ou o professor está preocupado com a criança. Então, é diferente, porque daí ela vê, aquela apostila não vai funcionar com fulano, então eu vou fazer uma coisa diferente com fulano. E elas fazem, eles fazem. Né? É uma turma que se doa, sabe? E aí, isso é bom, mas isso não pode ser regra. A gente precisa usar essas experiências para transformá-las em políticas públicas. Porque não pode depender da boa vontade do professor ou da saúde para aquele professor adoecer. Porque é uma das categorias que mais adoece, né? Quando ele adoecer, não vai ter mais? Não, tem que ter. A gente não pode adoecer. Então, você, nesse momento também, a gente precisaria de um cuidado com a saúde do professor, né? Das mães e dos pais, eu nem vou dizer aqui, porque é um momento que a saúde mental ela precisaria ser muito incentivada. A gente tem que ter os hospitais para cuidar de quem está com o Covid, mas a gente não quer que as pessoas com a Covid, né? A gente não quer que as pessoas fiquem doentes. A gente precisa fazer a prevenção. Então, nós temos que ter o sistema da saúde mental funcionando, não está. Porque eu sei que a minha menina, ela usa o sistema público de saúde mental e o atendimento quinzenal foi cancelado. Então, assim, você não tem a prevenção, que é fundamental, não é? Eu viajei, já fui para a saúde, né? Desculpa, mas é que as coisas, elas... Uma coisa
não, que... até pontuando, professora, é bom passar a ideia, que nem você falou, mas não pode ser uma regra. Você passa a ideia e mostra que é possível. É possível se implantar uma política nesse sentido, né? A ação, ela pode ser copiada.
Exatamente. Por exemplo, você pode ter... Os professores, nesse momento de pandemia, eles teriam que ter um abono no salário, alguma coisa emergencial, porque estão usando mais luz, tinta da impressora, eles estão usando... Teve professor que teve que comprar equipamento, que não tinha. Ele ficava o dia inteiro na escola, ele usava computador na escola. Aí agora ele fica o dia inteiro em casa trabalhando, ele precisou comprar, né? Então, o Estado, assim como tem que dar giz, né? Tem que dar... O pincel para escrever na lousa branca, tem que dar o computador também para o professor trabalhar, mas é um silêncio, é como se nada tivesse acontecendo, sabe? Cada um que se vire, as crianças que se virem lá com seu celularzinho, os professores que se virem como puder, e o poder público, nós estamos protegendo todo mundo, fecharemos as escolas. E,
sim.
Sabe, é só... Da boca para fora, você não tem ninguém se organizando para ir. O professor que resolver denunciar corre o risco de sofrer penalidade.
Professora, a gente teve algumas mensagens. Só uma mensagem aqui do Geraldo de Carvalho, se o Taigo poderia colocar de novo, que ele falou que também lá no Guarujá tem a lousa digital, mas não tem banda larga. Então, não é uma realidade. Só da Praia Grande, né? Só para registrar isso.
É que a lousa digital é linda para fazer propaganda, sabe? Você faz passa assim, a escola limpinha com aquela lousa digital, aí dá para fazer, né? Os meninos que são cineastas, eles fazem umas coisas lindíssimas. Mas aí quando você vai usar mesmo no dia a dia...
É verdade.
Professora, eu queria aproveitar o gancho, né? Que você disse da sua filha, que tem um acompanhamento... como que está a educação inclusiva, né, neste momento aí da pandemia? Porque eles precisam de um acompanhamento ainda mais forte, né, dos professores. A dificuldade está sendo dobrada?
Não, dobrada não. Está sendo, sei lá, 20 vezes mais. É muito mais difícil. Porque primeiro que já, sem pandemia, já não tem atendimento de qualidade para essas crianças. Porque, por exemplo, criança autista, por lei, tem direito a um professor com ela. Aqui na Praia Grande a gente tem atendente. Para você conseguir o professor, você tem que ir no Ministério Público e fazer todo um movimento para conseguir isso. Então, já sem pandemia, não tem atendimento de qualidade. Você tem, temos o atendimento educacional especializado, né, que é o, a AEE, que acontece uma vez por semana. A criança tem 40 minutos, mais ou menos, uma hora, de uma aula numa sala super legal, que deveria ser a sala de aula de todos os alunos, né? Porque todos os alunos, eles são, é, eles são especiais, né? Então, assim, e na pandemia, então, Rodrigo, não acontece. Ah, tem uma tentativa, as professoras tentam, né? Mas é do mesmo jeito, fica mandando as coisas, ficam mandando as coisas pelo WhatsApp, e aí os familiares é que tem que fazer o papel da professora, né? Que é, pega uma, vou dar um exemplo, por exemplo, você pega uma casca de, onde põe o ovo lá, o suporte do ovo, coloca os numerinhos em cima, faz a tampinha com o numerinho, aí a criança tem que encontrar. Então, a professora, ela explica para a gente, mas a gente tem que fazer, né? E não é igual, é a mesma coisa que você dizer assim, ó, tem atendimento da psicóloga, a psicóloga liga para a mãe, explica o que a mãe tem que fazer e a mãe faz. Não, não, porque a psicóloga estudou 5 anos para aprender como é que você ouve quando a pessoa fala tal coisa, o que ele está querendo dizer. A mesma coisa na educação. Quando o aluno toma uma atitude, a professora, ela compreende naquele contexto aonde o aluno está querendo chegar. A mãe, não. O pai, não. O irmão mais velho, não. Então, tá, eles estão abandonados, né? Assim, não que a família esteja abandonando, que o professor está abandonando, o poder público abandonou. Então, você, terapia ocupacional, a Camila fazia cada 15 dias, não tem. Psicólogo, também ela tinha atendimento, não tem. A psiquiatra, que cada 2 meses vai para ver se vai usar o mesmo remédio, se precisa aumentar, não tem. É, vai lá e pega só a receita. Então, é assim, é um abandono do poder público, entendeu? Infelizmente, né? A gente está... O que a gente tem feito, por exemplo, aqui em casa, é buscar o trabalho com o corpo, né? Que o Maurício escreveu até aí, o trabalho da capoeira inclusiva, que é uma proposta que a gente vem desenvolvendo com o mestre Márcio, aí de Santos, da Unisanta. É, ele desenvolveu, vem desenvolvendo já há 20 anos, 25 anos, uma proposta de uma pedagogia da capoeira, que você vai aprendendo a capoeira, mas faz com cadeirante, com autista, com idosos e com todo mundo. É, o nome do projeto, inclusive, é Capoeira para Todos, porque não tem, você faz sentado, sabe? Você dá a bênção com a mão. Então, a gente tem feito isso, que é para trabalhar, para que ela não perca, pelo menos, essa coisa de focar, de ter consciência no corpo, de ouvir a música e responder com ritmo, enfim. É, mas nós, né, que somos, o pai é professor de educação física, eu sou psicopedagoga, então, você veja, tem uma outra condição. Mesmo assim, a gente não tem muita paciência, não, viu? Mesmo assim, tem hora que a gente fala, ai, deixa ver televisão. Né?
É, professora Vera, já estamos indo aí para o final da nossa entrevista, mas eu queria... fazer uma última pergunta para você. Como munícipe de Praia Grande, né? Vemos que a cidade de Praia Grande tem uma peculiaridade que recebe muitos turistas aos finais de semana. Eu conversei com algumas pessoas também residentes aí da Praia Grande e eles questionam que durante a semana, né, eles não podem andar pelo calçadão. Agora foi liberado, né, a areia, a faixa de areia também, essa semana foi liberada, mas tem uma série de restrições. No entanto, aos finais de semana, as pessoas descumprem essas restrições, né, as pessoas de fora, e os munícipes da Praia Grande acabam sendo prejudicados. Como que você vê esse cenário?
Então, infelizmente, a Praia Grande ela é uma cidade organizada para o turista. Porque você veja, quem mora na Praia Grande, quem mantém a Praia Grande funcionando, mora na Zona 3, né? Que a gente fala assim, é do lado da pista para lá. A Praia Grande ela tem uma faixa de orla, diferente de Santos, né? Ela é mais comprida. Então, a gente tem uma faixa da orla que é linda, que é para o turista. Aí a gente tem do meio, que também é um pouco para os turistas, depois da pista para o morro, para o fundão mesmo, onde tem o rio e a Mata Atlântica, aí é que moram os trabalhadores da Praia Grande, que, na verdade, nem a praia tem direito, porque às vezes você dá aula lá no fundo, tem criança que nunca veio à praia, criança que tem 8, 10 anos, que não vem à praia, porque pai e mãe trabalham o tempo todo e não pode vir sozinho, né? Então, fica lá no fundo, não, nem conhece a praia direito, não sente que a praia é dele. Então, eu vejo com muita preocupação, porque as pessoas na praia, eles terminam não se protegendo, não usando máscara, e aí a gente termina passando o... A gente pode estar recebendo o vírus, né, desse turista, porque São Paulo, por exemplo, capital, que vem uma turma para cá no final de semana, é uma cidade com muita incidência, né, a pandemia está muito alta lá, então muitos casos, e o povo vem para cá e não usa máscara, e não tem uma fiscalização, pelo menos a gente não vê. Né? Eu raramente agora também vou até a praia, porque... Né, eu estou no isolamento, mas é uma preocupação isso, né, das pessoas não entenderem que a pandemia continua, ela não acabou. A gente tá no... ainda morre 1.000 pessoas todos os dias, então a gente precisa continuar se cuidando. Mas, como a nossa cidade, infelizmente, a gestão se preocupa mais com a orla, de manter... Ah, tem que ter o comércio, tem que funcionar, tem que abrir para turista... Mas antes do comércio funcionar, dos turistas, a gente precisa garantir a saúde e a vida das pessoas aqui, de quem mantém a Praia Grande funcionando, que são os trabalhadores que moram na periferia e que estão aqui sofrendo as consequências dessa falta de planejamento.
Professora Vera, muito obrigado pela sua participação. Como diria o nosso colega Douglas Martins... Você entrou no radar aqui da Rádio Brasil Atual Litoral. Com certeza teremos aí novas conversas com você sobre educação e sobre Praia Grande.
Rodrigo, Tânia, eu agradeço muito vocês. Adorei também, tenho maior orgulho dessa rádio. É uma rádio de luta, né? Uma rádio que está aí para falar das coisas que importam, para fazer discussão séria. Eu fiquei muito orgulhosa de ser convidada, estou à disposição, a hora que vocês precisarem, é só ligar e eu entro para falar ao vivo.
Nós é que agradecemos, professora. Boa sorte para você, viu?
Obrigada, para nós todas. Beijo.
Beijo. Bom, Rodrigo, encerramos a nossa edição de hoje do Manhã RBA Litoral, mas a gente tem que avisar a nossa audiência, nossos ouvintes, nossos internautas, que sexta-feira tem novidade, né? A gente vai ter aí uma coluna nova com o Fausto José, chamado Nas Fronteiras da Quebrada, trazendo todo o universo da cultura hip-hop, afrofuturismo, bandas, tudo que pega nessa cultura, né? Tão interessante aí, que vai ser bem legal ter o Fausto José, direto de Brasília, trazendo todas as novidades para a gente.
Fausto José, que esteve semana passada aqui conosco, né, diretamente de Brasília, como você disse, do Planalto Central, e agora terá uma coluna aqui semanal no Manhã RBA Litoral.
Então, é sexta-feira agora, tá?
E, Tânia, agora os nossos ouvintes, acabando uma RBA Litoral, temos o Som da Praia com Olavo Dada, e à tarde temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. E caso você tenha perdido a entrevista com a professora Vera Oliveira, né, o Manhã RBA Litoral será reprisado às 19 horas. Mas Sim. Você também pode ouvir a qualquer momento, né, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Então, vai lá, aperte o sininho, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e construa a Rádio Brasil Atual junto conosco.
E o Olavo Dada hoje deu um ar da graça aqui para a gente, né? Temos aí a mensagem do Olavo Dada, saudades dele, do Fala Rapaziada, né?
Olavo Dada veio dar uma informação importantíssima, que hoje é aniversário do Sérgio Pardal, nosso colunista de todas as segundas. Ah, 61 anos. Parabéns, Pardal.
Parabéns, Pardal. Grande Sérgio Pardal, nosso colunista que sabe tudo sobre Previdência Social e traz aqui informações importantes para os nossos internautas, nossos ouvintes. Muito, toda saúde, muitas felicidades para o Pardal.
O Pardal só tem um defeito, inclusive o mesmo do Olavo, eles são corintianos, mas isso é um assunto para outra conversa.
Tá bom, vamos encerrar, Rodrigo. Até amanhã. Obrigada pela companhia, obrigado ouvintes, obrigado internautas que nos acompanharam aqui pelo 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Tchau.
Até amanhã. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.